Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez, mais uma semana, trazendo aqui os nossos convidados para a gente bater aquele papo legal, falar mais um pouco de música, de cultura, do momento que estamos passando, sempre pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além também da Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br, gravando mais uma vez aqui pela internet, cumprindo a nossa parte dentro desse período de pandemia. Estamos aqui confiantes que logo, logo tudo voltará ao normal. Estamos aqui com os nossos convidados, também cada qual na sua casa. Eu tenho o nosso artista convidado aqui falando lá da Paraíba, lá do Nordeste, e eu quero já dar as boas-vindas a ele, agradecendo por ter aceito o nosso convite para participar de mais um capítulo da História Sons do Brasil, capítulo hoje que estamos gravando de número 269, capítulo 269 do Sons do Brasil. Titá Moura, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Opa, Serginho, boa tarde, salve, salve. Já agradeço demais esse convite, estou muito animado, muito feliz de conversar com sua audiência. Aproveito para cumprimentar a nossa camarada Falcon aí, prazer dividir o espaço contigo, amigo.
Muito obrigado, Titá, por ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui. Vamos falar um pouco desse trabalho seu aí, que vem com tudo, já tem um CD lançado e tem um que está aí no forno. Vamos falar a respeito disso durante o programa. E como sempre, a gente tem aqui um profissional da área que atua em qualquer parte aí dessa coisa do backstage que a gente chama, né, que tá ali por trás das cortinas, por trás das câmeras, no caso dele. Eu quero também dar as boas-vindas a esse profissional que é um diretor artístico, apresentador e também empresário, proprietário da FAL Mídias. E no momento ele está muito em evidência, a gente se conheceu inclusive numa circunstância dessa, que é essa coisa de transmissão de lives, e a gente vai bater um papo. Quero dar as boas-vindas a Fernando Falcon, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Aô, Serginho, como que você tá, meu irmão? Felizaço de estar aqui, legal de estar também aqui com o Titá. Cara, vai ser um bate-papo incrível, a gente vai falar muito sobre as lives de hoje, a gente vai falar muito também sobre a música boa, a música de todos os cantos, e eu tô muito feliz. Ô, Titá, depois eu quero já de cara ouvir a tua aí, hein?
A gente vai ter bastante música do Titá no programa aqui, pra gente conhecer esse trabalho todo, e eu já quero dar um start no papo aqui. Titá Moura, vamos lá, falando aqui, eu também conheci o Titá através de uma live aí que eu fui convidado pra assistir da galera lá da Faniquito Produções, é Ágora, se não me engano, o nome dessa live que eles estão fazendo.
Isso, Ágora Sonora.
Ágora Sonora, né? Titá, apresenta pra gente o Titá Moura aí. Dá aquela pincelada aí, quem é o Titá, pra gente poder começar a bater esse papo.
Eu gosto de me definir como cantautor, que é aquele sujeito que canta, na sua maioria das vezes, o que escreve, né? Portanto, sou um cantautor da Paraíba, nascido em João Pessoa, capital da Paraíba. Tenho um disco lançado que chama Cantos para se Dançar de Azul, disco de 2018, mas já venho nessa caminhada aí com música quase 20 anos. É isso, fora minha carreira solo, né? Como a gente costuma nomenclaturar, eu também atuo como cantor e compositor de vários projetos e bandas aqui na Paraíba, no Nordeste. Eu acho que em síntese é isso, de maneira bem breve.
E é o seguinte, você falou que me intitulo como cantautor, que é aquele cara que canta as músicas que produz, mas também você é um dos caras mais gravados pela galera aí da Paraíba. Tem muita música sua sendo apresentada ou gravada, que faz parte do trabalho de vários artistas da região, hein?
É verdade, eu acho que eu tenho essa sorte de ser um cara que, como compositor, interajo muito com meus pares aqui na Paraíba, em Pernambuco, no Nordeste, e tenho sido muito gravado, sim, por artistas que eu admiro muito, tenho sido procurado, porque a composição, para mim, é o meu maior ofício, assim, tudo nasce nesse ato solitário de escrever uma canção, e a canção vai gerando demandas. Às vezes essas canções encaminham-se para os meus próprios trabalhos, e às vezes elas encontram outras vozes, a partir das nossas relações todas artísticas. Isso tem acontecido com muita frequência, sim, eu sou realmente um dos caras que tenham sido mais gravados, e agradeço demais. Grandes nomes têm me gravado, eu tenho ficado muito feliz com isso tudo.
Eu acho que para um artista, principalmente para um compositor, é muito gratificante isso, né? Essa questão de você ver a sua obra sendo procurada e sendo gravada e apresentada, inclusive, porque aí você vê a sua obra com uma cara diferente, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque quando você compõe, você prepara aquela música para você, quando você grava, tem toda a sua cara. Mas quando essa sua obra cai na mão de uma outra pessoa, com certeza sempre tem um pitadinho pitaquinho diferente, tem uma ajeitadinha diferente de cada um ali que pega a obra, e eu acho que para o compositor isso é uma coisa bastante interessante.
Eu confesso que isso é uma das coisas que me dá mais satisfação, é ser cantado por outro artista, porque assim, como eu estava falando, nós somos compositores de ofício, e nem tudo que a gente compõe vai ser para o próprio compositor defender, né? A música tem seus caminhos, encontros, as vozes que querem cantá-la. Então, quando alguém chega e procura uma canção minha para cantar, parece que o ciclo da canção cumpriu sua trajetória. Eu fico feliz demais, assim, porque a gente faz muita canção e nem tudo eu vou defender. Então, ela encontra outras vozes e eu acho que o ciclo se preenche. É maravilhoso isso para mim.
Serginho, eu posso fazer uma pergunta aqui pro Tita? Você fez um projeto agora, recentemente, que tinha o nome de Ágora, é isso?
Na verdade, não é um projeto que eu concebi. Eu faço parte do line-up, né, da programação desse projeto, que na verdade eu prefiro definir como um movimento, que é um movimento de música independente que nasceu em Recife. Recife hoje tem uma cena muito importante da música brasileira, como a Paraíba também, e a gente tem interagido muito. O Ágora Sonora foi, digamos assim, uma invenção de uma produtora de Recife chamada Twila Barbosa, que entendendo esse momento, como todo mundo está entendendo, um momento de muita dificuldade para os artistas, na impossibilidade da gente atuar nos palcos, ela criou um formato muito interessante de lives privadas e chamou isso de Ágora Sonora. Isso começou em Recife com grandes nomes lá, grandes cantores, compositores da cena, e rapidamente a gente trouxe para Paraíba através da Funny Kid Produções como um braço extensor disso, e eu faço parte dessa programação com vários artistas hoje do Brasil fazendo lives privadas. É um ambiente muito interessante que é gerado pelo afeto, a aproximação do público com o artista, a gente cantando ali olho no olho, diferente das lives abertas.
Você sabe que Ágora, há 450 anos antes de Cristo, era o palco dos grandes shows. Eu achei incrível esse nome, e por você estar dentro desse projeto, eu achei sensacional, porque era o palco onde os grandes pensadores da época, os grandes sofistas, né, dessa época, protagonizavam grandes festivais, não só de música, mas também de teatro e tudo mais. Bem interessante.
Perfeito, Falco. Você captou toda a ideia, toda a essência da história. É realmente uma alusão às ágoras antigas como espaço de assembleia, de reunião, de encontro para as pessoas trazerem seus enunciados poéticos, políticos. Então, esse é o recado que a gente quer dar mesmo.
Tita, vamos fazer o seguinte? Já fizemos a breve apresentação verbalmente. Vamos começar a apresentar musicalmente o Tita? O que a gente pode mandar para a galera de partida aí?
Eu fiz um roteirinho aqui. Vamos começar com o Status Quo, que é um samba que consta no meu primeiro álbum, Cantos para se Dançar de Azul, é o nome do meu disco, faixa 3 do disco.
Vamos nessa então, Status Quo com Tita Moura aqui nos Sons do Brasil. A gente volta colocando o foco aqui, vamos falar um pouco desse mundo das lives que está nos rodeando ultimamente. Vamos nessa, a gente volta daqui a pouco.
E por falar em filosofia, eu estive na Bahia, terra de Dona Canu. Fui estudar algumas teorias, à luz da sociologia, e ver o status quo. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas em compensação, voltei sambando melhor. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas em compensação, voltei sambando melhor. Sambei no Abaeté, samba de Afoxé, no balé de Malê. E contudo eu pude entender que o samba é a política, o samba é a malícia, o samba é a doce falácia de ser o que é. O samba é a política, o samba é a malícia, o samba é a doce falácia de ser o que é. Filosofia, eu estive na Bahia, terra de Dona Canu. Fui estudar algumas teorias, à luz da sociologia, e ver o status quo. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas em compensação voltei sambando melhor. Não cheguei a nenhuma conclusão, não, mas em compensação voltei sambando melhor. Sambei no Abaeté, samba de afoxé no balé de Malê. E contudo eu pude entender que o samba é a política, o samba é a malícia, o samba é a doce falácia de ser o que é. O samba é a política, o samba é a malícia, o samba é a doce falácia de ser o que é. A doce falácia de ser o que é. Yeah. Oh, oh, oh.
Voltando então, depois de Status Quo com Tita Moura aqui, vou chamar o Falcon pro papo aqui agora. Falcon, já falamos aí um pouco, aí o Tita deu essa deixa aí das lives que ele tá participando, e cara, a gente se conheceu exatamente nesse meio, através de uma live que a gente tava executando lá na casa onde eu trabalho, na Áudio, e eu queria saber de você, primeiro, como o Tita fez? Apresenta pra gente o Falcon rapidamente aí, como é que foi pra você chegar até o momento atual da sua carreira profissional?
Cara, minha carreira profissional, meu sonho, meu objetivo profissional, é uma coisa muito legal de se falar, né? A gente sempre, quando tem um sonho ou qualquer coisa nesse sentido, a gente acaba se boicotando, né? Muita gente, tô falando assim, pelo que a gente vê no mercado aí afora. Muita gente com talento, não tô dizendo que eu tenho talento, tá? Eu acredito que eu faço com muito amor e eu acredito que uma hora essa coisa vai acontecer. Todo sonho, de uma forma abrangente, ele tem que ter consistência, você tem que ir pra cima dele, né? Você tem que querer demais, você tem que ter coragem pra encarar os altos e baixos da vida, porque muitas vezes o mundo vai tentar te puxar pra trás. Mas enfim, o meu sonho sempre foi ser apresentador e hoje, graças a Deus, eu trabalho como apresentador no maior grupo de entretenimento da América Latina, que é Vila Country e também o Espaço das Américas. Eu atuo muito em shows que são sertanejos, mas pra chegar nisso eu tive que trabalhar muito em cima de como produzir aquilo que eu queria fazer, porque é muito difícil você ter oportunidade, principalmente nessa área, né, de apresentador. Então eu fui pra cima de uma faculdade de rádio, televisão e cinema. Aí, no final das contas, eu comecei a produzir lives, produzia meu próprio conteúdo, fazia programa, fiz DVDs, fiz direção de DVD de Marlon e Michael, inclusive cantores indicados ao Grammy, hoje com 36 milhões de acessos pela internet e tudo mais. Mas o grande lance é a gente fazer aquilo que o mercado, naquele momento, te joga, né? Então, hoje, a gente está trabalhando em lives. Hoje, o mercado só se fala de lives. Então, as grandes lives daqui de São Paulo, como a do Vila Count, da Áudio, é onde a gente tá trabalhando e tá trabalhando bem, porque tem uma equipe fera nos bastidores. Né, Serginho?
É, a gente tenta correr lá. É porque, na verdade, inclusive Falco e pro Tita depois também, é um momento que a gente não sabe muito o que vai acontecer daqui pra frente, né? Tá todo mundo meio naquela incerteza. E as lives, a princípio, eu acho que surgiram como uma forma de entretenimento especificamente, quer dizer, pô, o pessoal tá em casa, eu vou fazer uma live pra que aquele cara receba um pouco de carinho musical, vamos dizer assim, né? Mas aí parece que o pessoal identificou aí um novo nicho que já existe há muito tempo, desde que a internet começou até a parte de transmissão de vídeo, as lives estão aí à disposição. Mas hoje é aquela coisa da oportunidade. Eu acho que hoje o pessoal conseguiu ver que pode ser também um nicho de mercado que pode ser trabalhado. Inclusive, eu acredito, posso estar enganado, que a live ela veio para ficar definitivamente como mais um produto do show business. É isso mesmo, Fou?
Pode acreditar que sim. Live, ela já vem de muitos anos atrás. Quem começou a iniciar isso no mercado foi uma emissora de televisão do senhor Alberto Luquete, ex-diretor do Faustão, trabalhou com web e tudo mais, com a AlTV. Em 2002 foi lançado esse canal, que era completamente live. Era o tempo todo programa ao vivo, com interatividade, via chat e tudo mais. Tive a honra de trabalhar lá com ele, como apresentador, durante um ano, apresentando um programa com o nome característico também de internet, que chamava Chat Bar. Era um bate-papo no boteco. Hoje eu tenho um programa que chama Boteco do Falco, né? Que é quase igual aquele, mas com algumas coisas mais modernas. Então, desde essa época já acontece isso. A televisão brasileira, ela fazia isso com o canal Multishow. A própria Globo fazia essa coisa de lives, essa ideia de lives, né? Com o programa Criança Esperança. Então, ela colocava diversos artistas. Não mudou nada. A gente hoje só faz isso para outra plataforma, que é a plataforma da internet brasileira. Então, hoje você pode assistir não só naquele canal. Você pode assistir no celular, você pode assistir no computador e o melhor de tudo, você tem a audiência ao vivo, olhando na tela onde você grava, você tem a interatividade da galera mandando mensagem, respondendo mensagens e sabendo se aquilo tá bom ou ruim. Então, o mecanismo, a mecânica das lives hoje, ela traz esse benefício que é maravilhoso e é exatamente por isso que eu acho que ela vai ficar. Não sei o que vai ser da televisão. O conteúdo vai permanecer, mas a plataforma com certeza vai ter que mudar por causa da interatividade, da resposta, né, do feedback online, na hora, é imediato. Então, se tá ruim, o povo fala que tá ruim. Se tá bom, o povo começa a curtir, compartilhar e aumenta a audiência.
Titã, você que foi um usuário, como falamos aqui, nos conhecemos através de uma live, dá sua visão a respeito disso.
É, o que eu percebo é um pouco a costura que vocês já fizeram. Assim, eu acho que as lives começaram com uma necessidade muito orgânica do artista, que também tá cometido de muitas angústias nesse momento, interagir diretamente com o seu público, né? E como o mercado, ele trabalha na perspectiva da oportunidade, como o Falco ilustrou, ele rapidamente foi se estruturando para criar isso uma possibilidade profissional. Então, o que a gente vê assim, é uma profusão de lives acontecendo o tempo todo, meio que na tentativa do mercado formular quais serão suas tendências de capitalização a partir desse modelo. É o que eu percebo, assim. A parte econômica ainda não se formatou. O que está acontecendo é a geração de conteúdos espontâneos em várias camadas. As camadas de música independente, estruturando seu modelo, os grandes conglomerados midiáticos também estruturando seu modelo. Por causa dessa profusão, eu acho que a live veio para ficar, porque está se investindo muito em estudar e em desenvolver isso aí.
Titã, vamos fazer o seguinte, nós temos um momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil, que eu peço para que o convidado indique para a gente uma música para que a gente possa conhecer, para que a gente possa ouvir e os nossos ouvintes também poderem conhecer trabalhos novos. Então vou pedir para você pitaquear nos Sons do Brasil agora.
Maravilha, Serginho, o meu pitaco é uma satisfação, porque eu vou indicar um grande amigo, um parceiro, um camarada, um contemporâneo, assim, a gente trabalha muito juntos, e é um dos compositores que eu mais gosto hoje no Brasil. Chama Chico Limeira, com a canção Imprópria, que é a canção vencedora do primeiro Festival de Música da Paraíba. Eu tava lá também, defendendo uma canção na final, e vi a emoção, a comoção popular com essa canção. Imprópria, de Chico Limeira.
Vamos nessa, então, pitaco do Titã Moura aqui nos Sons do Brasil, Imprópria, com Chico Limeira, e a gente volta no segundo bloco.
Não vou chamar de General Osório essa vista está linda. Nem tenho nada a ver com Figueiredo, filho de Valentina. Considerando essa boa vibe, acho muito frio o nome do Geisel. E os personagens Trapaceiro, Epitácio e Carneiro na história não são principais. Passei primeiro na Pedro II, primeiramente fora de lugar, segundamente fora de contexto, terceira leva do mesmo sujeito, mesmo sobrenome, pra botar na placa, pra botar na praça, pra botar na rua, onde passa massa que não sabe nem quem diabo foi esse barão. Vice-presidente, duque, deputado, altamente ultrapassado, intitulado, imortalizado, não valendo não. tudo não, boy. Tá valendo nome de planta, nome de besouro, nome de palhaço e de bailarina. Nome de bicho, nome de poeta, de cachoeiro ou de ave de rapina. Pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Is dead, morreu, já foi intitulado, imortalizado, não. João, pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Is dead, morreu, já foi intitulado, imortalizado, não. Tá valendo não, boy. Tá valendo não, tá valendo não, tá valendo não, boy. Tá valendo não, boy. Tá valendo não, tá valendo não, tá valendo não, boy. Nome de besouro, nome de palhaço e de bailarina. Nome de bicho, nome de poeta, de cachoeira ou de ave de rapina. João, pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Is dead, morreu, já foi intitulado, imortalizado, não. João, pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Is dead, morreu, já foi intitulado, imortalizado, não.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Foi tu que atiraste a queima-roupa. Insiste em dizer que foi bala perdida. Eu fiquei sem fantasia na avenida. Cacos de luz na minha carne de louça. Nega, ainda sinto em mim tua mão tão solta, dobrando a manhã pra deixar a noite mais comprida e a lima afiada da tua língua. Lustrando as estrelas do céu da minha boca. Que não vingou na colheita, mas deu lavoura. nega, foi tu que atiraste a queima roupa. Insiste em dizer que foi bala perdida. Eu fiquei sem fantasia na avenida. Cacos de luz na minha carne de louça. Ainda sinto em mim tua mão tão solta, dobrando a manhã pra deixar a noite mais comprida e a lima afiada da canoa. Tangendo as estrelas do céu da minha boca.
Voltamos então no nosso segundo bloco. Você ouviu com Tita Moura, Nega. Fala pra gente da Nega, Tita. É uma letra bastante interessante também pro momento, né?
É verdade, é uma letra oportuna para tudo que a gente vem discutindo aí também no campo político. Mas é uma canção de amor, na verdade. Lançada em 2017, é uma canção bem importante na minha carreira, porque foi o primeiro single que eu lancei oficialmente, assim, que subiu para todos os streams, tem um videoclipe gravado, muito legal, que me deu muito retorno. E é uma canção que eu chamo de balada paraibana, assim, porque ela tem características muito identitárias, assim, do som que a gente faz aqui. Ela é uma balada, né, também ao mesmo tempo tem um maracatu numa outra camada, instrumental. Então eu gosto muito dessa canção, uma canção que me dá muita audiência.
E Tita, dentro dessa sua trajetória, eu sei que você começou bastante cedo, aos 16 anos, você já estava com essa pegada aí, já se envolvendo no meio da música, e com isso você já dividiu o palco aí, ou pelo menos já esteve no palco com bastante pessoas de nome bastante forte dentro da música brasileira, né?
É verdade, a gente tem chance, apesar de atuar na grande maioria das vezes aqui no meu polo regional, né, na Paraíba e em alguns estados vizinhos, a gente tem chance de, nos últimos anos, a Paraíba estar conseguindo penetrar nessa rota cultural, né, do mercado brasileiro, assim, no sentido de receber muitos artistas. E aí a gente tem chance de dividir o palco com grandes nomes aí da música brasileira independente, eu acho, assim. Cata de França, Totonho e os contemporâneos aqui de Pernambuco que tem ganhado evidência nacional, como Martins, como Juliana Holanda. Muita gente boa que tem elevado aí essa linha evolutiva da música brasileira, que é a música que eu acredito, assim.
Quando a gente fala dessa questão de nomes conhecidos, que nem você citou Cátia de França. Cátia tem um trabalho maravilhoso, muito bom, mas é uma pessoa que tem uma carreira bastante sólida, mas pensando em grande mídia, não se fala de Cátia de França, que é uma coisa até corriqueira e comum pro Brasil inteiro. Tem muita gente boa fazendo trabalho trabalhos relevantes, com uma história enorme dentro da música, não só no Brasil como fora. Nós tivemos aqui alguns nomes que eu posso citar rapidamente: Badi Assad, Filó Machado, que tem uma carreira sólida e respeitadíssima fora do Brasil, que aqui você não vê eles em nenhum canal de grande mídia, não se vê espaço para que a obra deles seja apresentada nesse meio.
É verdade, Serginho, nesse sentido é da natureza do mercado essa certa excludência, né? Não tem como contemplar para as massas todos os nomes nessa forma de funcionamento, de concentração de atenções que o mercado funciona, sem entrar no mérito de questionamento. A Cadê de França tem uma história muito interessante no sentido que você está falando, porque ela foi um dos grandes nomes que egressaram do Nordeste e ocuparam os espaços em São Paulo na década de 70, junto com Zé Ramalho, com Elba Ramalho, com esses nordestinos todos que viraram ícones da cultura brasileira, mas ela não entrou nesse esquemão da indústria cultural de massa, né? Acabou sendo um nome que é ovacionado, né? Devotado pela música brasileira, muito respeitado pela música do mundo, mas caminhando nessa estrada mais marginal, mais paralela. É uma grande diva, uma rainha da música brasileira, e eu tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ela.
Muito bom. Antes da gente voltar com o foco aqui, vamos mandar mais uma música, Titá?
Vamos nessa. Fazer agora Paiçarinho.
É Paiçarinho.
Paiçarinho é uma brincadeira assim, semântica, falando da história do pai enquanto transmissor do canto, né? Ensinando a voar, ensinando a cantar. É uma canção que também figura no meu primeiro álbum, Cantos para se Dançar de Azul. Com vocês, Paiçarinho.
Vamos nessa então, Paiçarinho com Titá Moura. Voltamos para dar sequência no papo.
De compor caminhos, paiçarinho, paiçarinho. Amor de paiçarinho vem do ninho, vem do ninho, vem do ninho. Regaço de compor caminhos, paiçarinho, paiçarinho. Vem do ninho essa vontade de voar do céu da boca e fazer pouso na copa do coração. Paiçarinho quando canta, traz o pólen na garganta. Esse canto pro filhote é grão. Vem do ninho essa vontade de voar no céu da boca e fazer pouso na copa do coração. Paiçarinho quando canta, traz o pólen na garganta. Esse canto pro filhote é grão. Curió, papacapibe, quite vini. Curió, papacapibe, quite vini. Curió, papacapibe, quite vini. Curió, papacapibe, quite vini. Vem que te vi. Amor de paiçarinho vem do ninho. Vem do ninho, vem do ninho. Regaço de compor caminhos, paiçarinho, paiçarinho. Amor de paiçarinho vem do ninho. Vem do ninho, vem do ninho. Regaço de compor caminhos, paiçarinho, paiçarinho. Vem do ninho essa vontade de voar do céu da boca e fazer pouso na copa do coração. Paiçarinho quando canta, traz o pólen na garganta. Esse canto pro filhote é grão. Vem do ninho essa vontade de voar do céu da boca que faz o pouso na copa do coração. Paiçarinho quando canta, traz o pólen na garganta. Esse canto pro filhote é grão. Curió, papacapim, bem que divine. Curió, papacapim, bem que divine. Curió, papacapim, bem que divine. Papacapibe que te vi em mim, vem que te vi. Música. fazer pouso na copa do coração. Passarinho quando canta, traz o pólen na garganta, esse canto pro filhote é grão. Vem do ninho essa vontade de voar do céu da boca, que fazer pouso na copa do coração. Passarinho quando canta, traz o pólen na garganta, esse canto pro filhote é grão. Curiopapacapim, biquiti fimi. Curiopapacapim, biquiti fimi. Curiopapacapim, biquiti fimi. Curiopapacapim, biquiti fimi. Biquiti fimi.
Voltamos então, depois de Paissarinho com Tita Moura, para os dois novamente aproveitar o Falcon que está aqui, que é um profissional do meio. Como nós falamos aí no bloco passado, a live é um sistema que veio para ficar. Eu queria saber de você o seguinte, Falcon, nessa volta dos shows, gradativamente, a gente sabe que não vai voltar como era e a gente não sabe quanto tempo vai levar para voltar ao normal. Você acha que show aberto com uma quantidade limitada de pessoas presenciais, claro, o show presencial é diferente, não tem como substituir isso em termos de emoção, de características, essa coisa toda, mas você acha que pode surgir a questão de um show híbrido entre uma parte presencial e uma parte assistindo isso através da live, pagando de repente um valor mais baixo, mas para complementar a renda desse evento?
Eu acho que isso é a realidade hoje, sim. Vai acontecer. Tem muito empresário que ainda tem um pouco de receio com relação a, mas se o povo vai ter a live, por que que ele vai vir assistir presencialmente? É exatamente o que você falou. Presencialmente é outra coisa. Você tem contato com pessoas, você tem a vida real do que ela é, e não a vida digital, aquela coisa de você assistir, você não tem aquela mesma energia do ao vivo, você estar presente. Agora, o que que a gente pensa com isso? Daqui pra frente, as casas noturnas, as casas de show, vão usar essa ferramenta sim, pra transmissão ao vivo do show, porque se você tem uma casa que vende 10 mil ingressos hoje, e tem a possibilidade de colocar mais gente assistindo isso, pagando pela internet, você vai fazer. Então, supomos que 10 mil pessoas a mais, fora as que compraram o ingresso, queiram assistir esse show, elas vão comprar lá, vai, vamos fazer um cálculo baixo, né, disso tudo. Supomos que o cara pague R$5 para assistir o conteúdo na internet. Se tem 10 mil pessoas assistindo, são R$500 mil. Então, eu acho que se eles começarem a fazer a conta na ponta do lápis, vai ver que é muito mais viável você fazer a live do que fazer o show, muito mais barato. Agora, não vai acabar nunca essa coisa do show vivo, isso daí presencialmente é o que traz a alegria das pessoas, é o que faz com que as pessoas se libertem daquela semana de estresse e tudo mais. Eu tô falando isso baseado no que tá acontecendo aqui em São Paulo. Eu tive um bate-papo com a maior empresa que vende ingressos aqui em São Paulo e ele já tá com tudo pronto para que isso aconteça. Isso vai acontecer, isso já é uma realidade. Então pode acreditar, as casas de shows que estão por aí, as menores vão poder vender mais ingressos e as maiores vão melhorar a renda desses shows. Mas é claro, eu acho que o principal ele tá nisso. Você não vai poder transmitir somente o show. Vai ter que ter conteúdo para isso. Vai ter que ter alguma coisa que seja atrativo. Porque assistir uma live de show por show, eu vou lá no DVD, na página do artista e assisto aquele show que ele já gravou e tudo mais. O que vai fazer o diferencial é o conteúdo que você vai oferecer dentro desse show. E é aí que tá agora a corrida do caminho do castelo.
E eu acho também o seguinte, que nem um exemplo. Tita tá lá em João Pessoa e a gente aqui não tem o acesso ao show do Tita. O Tita tá fazendo um show, eu gostaria de estar lá. Mas é uma forma, eu aqui de São Paulo, assistir um show do Tita lá, entendeu? Não tenho condições de estar lá, mas poxa, vamos por aqui. O Tita tá fazendo um show ao vivo lá e eu tô participando. De uma outra forma, mas estou participando.
É, com essa ferramenta, Serginho, da internet, você tem como, por exemplo, restringir que pessoas de qualquer lugar assistam. Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo, a casa de show não quer vender ingressos da internet para São Paulo. Eu tenho como restringir isso. É claro que não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é possível.
Tita, você tem uma colocação em cima disso?
Eu tô achando muito interessante esse exercício de vocês aí de prospecção, mas não sei se eu tenho muito a acrescentar, porque aqui no meu nicho, na Paraíba, a gente ainda está num momento de lutar contra a sobrevivência, né? Está nesse sentido, assim, a gente ainda está discutindo como a gente é formado por um circuito de pequenas casas, né? A gente está discutindo ainda a implementação da lei Aldir Blanc para subsidiar muitos camaradas que estão passando de dificuldades. O que a gente começa a debater ainda é um pouco longe do que vocês estão alvejando, mas talvez as transições até chegar nessa tão falada reabertura do mercado que todo mundo tem ouvido. E as transições, sim, a gente tem debatido um pouco isso a partir de julho, talvez. A gente, nesse momento, está em uma espécie de lockdown na Paraíba para diminuir a curva. Então, talvez em julho, agosto, a gente comece a discutir a implementação de espaços de casas de show, onde o artista vai ocupar, fazendo esse esquema de live show, essa coisa híbrida que vocês estão falando, formatando uma plateia presencial reduzida e uma plateia virtual. E nesse sentido seriam duas categorias, a gente vê preços diferenciados para quem está assistindo em casa e para quem está presente. Acho que isso é que a gente está começando a discutir um pouco aqui.
Falcon, vamos pitar aqui agora, cara? Vamos dar o pitaco? O Titá já deu dele, vamos contigo agora. Pitaquei aqui no Sons do Brasil.
Cara, eu tenho tanto pitaco pra música. Eu gosto tanto de música regional, gosto de música de artistas que são alternativos. Eu gosto muito, principalmente artistas que tocam bem, artistas alternativos. Eu tenho alguns aqui que, infelizmente, são tão alternativos que nem em rede social a gente consegue achar eles. E aí eu decidi falar sobre uma música que, na minha opinião, é uma das melhores músicas que tem por aí, que já foi regravada por várias pessoas, mas que uma gravação que me tocou bastante, foi a última delas. Na verdade, é do DVD do cantor Gabriel, que era da dupla Zé Henrique e Gabriel, que saiu para uma carreira solo e convidou o Daniel, o cantor Daniel, para cantar essa música. Fala de amor, fala do cotidiano, e eu acho que é uma música alegre pra cima também, que merece uma atenção legal, assim, das pessoas. A música foi composta por Peninha e pelo Tivas, então é um clássico. Com vocês, Gabriel, com participação de Daniel, Malícia de Mulher.
Maravilha, vamos nessa então, e a gente volta pro terceiro e último bloco aqui.
Recebo com muito carinho, meu irmão, meu amigo, Daniel.
De vez em quando ela faz amor comigo. Quando quero um ombro amigo, ela vem me procurar. De repente ela some da cidade. Fico doido de saudade, sem saber onde ela está. Ela faz coisas que me alucinam, com seu jeito de menina e malícia de mulher. Ela brinca e desfaz do meu amor, nem percebe a minha dor. Faz de mim o que bem quer. Estou cansado de viver certeza, decide virar a mesa, ou me assume ou vai embora. Não vai dar certo nosso amor pela metade, ou me ama de verdade, ou acaba tudo agora.
Nas mãos assim, ó.
Ela faz coisas que me alucina, com seu jeito de menina e malícia de mulher. Ela brinca e desfaz do meu amor, nem percebe a minha dor. Faz de mim o que bem quer. Estou cansado de viver essa incerteza, decide virar a mesa, ou me assume ou vai embora. Não vai dar certo nosso amor pela metade, ou me ama de verdade, ou acaba tudo agora. Estou cansado de viver essa incerteza, decide virar a mesa, ou me assume. acaba tudo agora.
Pode aplaudir, gente. Rapaz.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ah, se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria. Guardava a lua no pote de margarina pra passar no pão de cada dia. Olha, se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria. Guardava a lua no pote de margarina pra passar no pão de cada dia. Se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria. Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia. Se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria. Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia.
E passaria a vida de bucho cheio.
É nada.
Meu passarinho seria poesia. De sobremesa, nuvens de algodão doce. O pó de estrela seria minha farinha. Pra falar de boca cheia e cuspir na cara da melancolia. Pra falar de boca cheia e cuspir na cara da melancolia.
Mas se eu pudesse, eu comeria à noite.
Comia nada.
De noite eu me fartaria. Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia. Se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria. Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia. Avisa lá! Passaria a vida de bucho cheio. Meu passarinho seria poesia. De sobremesa, nuvens de algodão doce. O pó de estrela seria minha farinha.
Pra falar de boca cheia e cuspir.
Sim.
Na cara da melancolia. Ai, ai, ai. Pra falar de boca cheia e cuspir. Na cara da melancolia.
Se eu puder, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria.
Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia.
Se eu pudesse, eu comeria à noite. De noite eu me fartaria.
Guardava a lua num pote de margarina pra passar no pão de cada dia.
Imagine só, ah, se eu pudesse.
Tu comia o quê?
Não comia, não?
Não comia nada.
Imagine a lua num potinho de margarina, hein?
Voltamos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Farinha de Pó de Estrela com o Titá. E tem uma participação especial aí, né, Titá? Fala pra gente desse som.
Exato, Farinha do Pó de Estrela é uma música assim, que me dá muita alegria, porque ela já foi gravada por alguns pares aqui, sai no disco de um grupo muito legal que chama Os Fulano, sai no disco de Natália Belar, e curiosamente é uma música que eu nunca gravei em um disco de carreira, mas tem esse registro que é de uma session produzida pela Elephant Session aí de São Paulo, e eu tô cantando com um feat de Natália Belar, que é uma cantora paraibana maravilhosa.
A Elephant Sessions do Rodolfo Rodrigues, que já teve aqui no Sons do Brasil contando um pouco da história dele ali.
Perfeito, ele teve em João Pessoa, a gente gravou isso também com a coprodução da Atanô, do nosso camarada Alexandre Lemos.
Que já esteve com a gente aqui nos Sons do Brasil também. Titá, uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, eu sei que você tá na produção de um álbum novo aí, mas antes disso eu queria que você desse uma pincelada muito rápida. Você morou em Portugal durante um período. Como que foi para você isso, levar a música brasileira, mas a sua música especificamente para lá? Como foi a aceitação? Como que foi essa experiência para ti? E já entra na sequência falando do que tá vindo de novo para nós aí.
Maravilha, Serginho. Então, Portugal, até lança mão aqui do clichê, foi um divisor de águas, assim, na minha caminhada como artista, porque eu estava começando ali nessa transição do cantor para o compositor, né? Eu trabalho com música há muito tempo, como você disse, mas a coisa do compositor foi tardia, foi só aos 24, 25 anos. Nesse momento eu estava chegando em Portugal com um disco demo, para passar uma temporada de um ano e pouquinho, para circular minhas primeiras canções, né? A gente ainda falava de disco demo nesse momento, que era justamente para deixar nas casas e poder tocar a minha música. Eu já tinha isso entendido dentro de mim, que naquele momento eu precisava tocar as minhas canções. Então eu fui tocar em vários espaços de Portugal. Eu morava no Porto, mas aí conseguia transitar bastante em Lisboa, Coimbra e até em outros países, porque Portugal é muito estratégico para circulação, e a gente ia tocar na Espanha, na Itália, fazendo a nossa música, essas primeiras músicas. Então eu digo que foi um divisor de águas, porque foi um momento que eu me afirmei na possibilidade de trabalhar como compositor, e foi justamente lá em Portugal que eu comecei a compor o material que veio a se tornar meu primeiro álbum, anos depois.
E na sequência agora, tem álbum novo pintando por aí, tem produção nova. Fala pra gente do que a gente pode esperar do que tá vindo aí.
É isso, a gente tá bem animado, porque essa semana, coincidentemente, a gente começou a discutir de novo com o produtor musical do meu álbum, depois aí de 3 meses de isolamento social, como utilizar ferramentas, como a gente tá utilizando aqui para fazer essa entrevista, para continuar a produção desse álbum de forma remota. A gente tava no começo da produção desse disco, muito instigado, é um disco que vai chamar Vai Dormir Que Teu Mal É Sonho, porque é um disco que tenta, com o seu repertório, sintetizar esse momento maluco de Brasil, no sentido que a gente tá sonhando muito, tem muita esperança de que as coisas se modifiquem, mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo um tempo caos, né? Um tempo de distopia, né? Então seria uma narrativa de conciliar esses sonhos, essas utopias e essas distopias, toda essa desestruturação do que a gente tem de projeto de Brasil, que a gente sonha. Então é um disco que vai falar sobre isso, é através de canções de amor, de desamor, e de canções também que tem uma camada mais política. Então muito animado, é um repertório que une meu cancioneiro, meu lado cancionista, a possibilidade de música eletrônica produzida pelo produtor Hugo Limeira, aqui da Paraíba.
Como eu falei, a world music brasileira impera ali no trabalho do Titá Moura, colocando um pouco de pitadas eletrônicas no meio. Eu acho que vai ficar bacana esse trabalho. Estamos aqui no aguardo de quando ficar pronto para a gente poder apresentar para o pessoal.
Vem falar sobre isso logo.
E eu queria ver com o Falcon. Falcon, agora para a gente, de repente, botar, não um ponto final, mas para a gente fazer uma conclusão de tudo isso. A gente falou das lives. O barato de tudo isso, acho que a coisa bacana de tudo isso é poder expandir fronteiras, né? A gente acha que também é um momento que as fronteiras estão sendo abertas, expandidas. Antigamente, sem esse advento das lives, os shows aconteciam, o pessoal, cada qual no seu lugar. Eventualmente, um artista de um estado ia fazer show do outro, ou um artista de fora do país vinha aqui para fazer o show. E com essa coisa das lives, todo mundo tem acesso a tudo, desde o artista mais famoso, top lá, até aquele cara que está começando com a sua carreira. Ou seja, a abertura para apresentação e principalmente para se conhecer novos trabalhos está aí e é uma realidade agora, né?
Exatamente. Levando em consideração que hoje você, além de conteúdo, é o seu próprio canal, então você transmite aquilo que você tem como artístico ali dentro do seu próprio canal. Tem 1 milhão de opções de canais. Você vai poder fazer, a partir de agora, um show em qualquer lugar do planeta, para qualquer lugar do planeta. Então, supomos que eu sou um artista regional. aqui de São Paulo. Eu vou fazer um show aqui, mas eu tenho muitos amigos que gostariam de assistir meu show. Eu vou disponibilizar isso pelos meus canais e as pessoas vão poder, a partir daí, assistir o meu show. Então isso vai facilitar e melhorar muito a vida das pessoas daqui pra frente. Porque se eu não tenho condições para levar o meu trabalho para uma outra cidade, como normalmente a maior parte dos artistas tem esse problema de verba, você tem como fazer o seu próprio conteúdo da onde você tá para qualquer lugar. Eu acho que essa que é a grande sacada desse momento, das lives, né? Tem muita página ainda para virar desse novo livro do show business nacional.
Um grande exemplo, friso mais uma vez, foi esse contato que eu tive com o Titá. Através de uma live eu conheci o trabalho e a gente estreitou muito isso, não só com o Titá, mas várias pessoas que participaram do Ágora Sonora, que é essa possibilidade do Titá lá em João Pessoa, ele tem, entre aspas, uma certa facilidade para poder montar um show dele, até mesmo pelo conhecimento e pela vivência que ele tem ali, mas para de repente ele trazer um show dele para São Paulo, já é uma outra história, já entram várias variantes, se a gente pode falar isso, né? Várias nuances para se conseguir isso, mas com essa questão de fazer um show e que através das lives a gente tem acesso aqui, de repente ele pode até criar parcerias aqui que possa ajudar com que ele viabilize essa vinda aí.
Essa ferramenta é tão formidável que você consegue soltar uma live hoje de qualquer lugar onde você estiver e ter uma noção de quantas pessoas estão assistindo e de que lugar elas estão assistindo. E aí você consegue, a partir daí, gastar menos e não sair, como antigamente, pela estrada fora aí. Não, vamos direto para lá. A galera ali já conhece. A gente já tem 10 mil pessoas que assistem e com certeza vão assistir o show presencialmente.
Eu tô maravilhado com esse papo aqui. Eu acho que vocês começaram a tocar um assunto que é muito interessante. Eu acho que vocês estão falando da desterritorialização, né, da música.
Desterritorialização! Matou a charada, é essa a palavra.
Eu tô achando isso, assim, falando do meu lugar como artista independente, no que eu costumo chamar de periferia do continente, que é a Paraíba, assim, que tem um histórico de ser negada pelo mapa cultural do Brasil e que a gente luta todo dia contra isso, mas é muito legal porque vocês estão falando dessa possibilidade. E na pandemia, que gerou uma escassez para todo mundo que é trabalhador da cultura, a gente descentralizar um pouco, pelo menos os olhares. Descentralizar porque eu, da Paraíba, posso, através de uma live, estar quebrando fronteiras territoriais, tocando para todos os lugares do mundo, através de uma certa articulação que pode ser feita, inclusive em iniciativas como a gente está traçando aqui hoje, que é a presença de Sasta na minha live, propiciou. Então, eu acho isso muito interessante. Descentralizar, a gente está falando de economia e de cultura, né? Então, é muito massa esse papo.
Vou pedir licença para vocês, quem vai pitar aqui agora no Sons do Brasil sou eu, em nome dos Sons do Brasil. Estou trazendo um trabalho aqui de um cantor que já participou com a gente aqui lá no início, no segundo ano do programa, que é o Max Gonzaga, lá de São José dos Campos, e ele lançou esse final de semana um single muito bacana pelo YouTube e a gente vai fazer um lançamento dele aqui também através do Sons do Brasil, que é a música Ladeira do Privilégio. Vamos ouvir esse som aí e a gente volta para a gente poder passar uma régua no nosso papo aqui.
Delírio, descer ladeira com a bike em Banguela, viver a vida igualzinha a novela que passa na televisão. Descendo, os privilégios me confundem a mente. Você tropeça e mesmo assim segue em frente. A vida é pura diversão. Subir são outros 500, outros milhões. Vão por um fio. Vão gays, preto, pobres e putas. Vão transformando esse Brasil. Vão na bota, vão descalços de chinelo. Vão de rasteirinha, salto alto, um mocassim. Fusca, vão de moto, de bilhete único, de trem, metrô, fazendo a integração, avisando a quem desce a mil. Cuidado, estamos por um fio. Cacerol.
Depois então do Pitaco Sons do Brasil, Ladeira do Privilégio com Max Gonzaga, estamos chegando ao final do capítulo 269 dos Sons do Brasil. Quero agradecer muito a presença das nossas visitas hoje aqui. Primeiramente, Fernando Falcon da Falmídias, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, trazer um pouco dessa sua experiência, dessa sua vivência. A gente sabe que é um nicho, não é novo, mas é um nicho que está em evidência agora, e eu acho que você trouxe uma visão bastante clara, bastante interessante, principalmente de um profissional que está atuando dentro da área aí para todo mundo. Então, tenho muito a agradecer, muito obrigado por estar junto com a gente nesse programa de hoje.
Tô aqui, tô feliz, como a gente estava conversando nos bastidores, realmente isso não é novo, isso já vem já da década de 90, né? 2002 começou a se difundir e hoje, graças a Deus, é uma realidade e que vai ficar para muito tempo. Lembrando, hoje todos somos um canal, então você seja o seu canal, mas com o melhor conteúdo que você puder, que é a partir daí que a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer, com não só a qualidade, mas também com integridade. Então, crie o seu conteúdo, faça simples, mas faça bonitinho.
Fala aí do Boteco do Falcon, que você já citou que tem. Se a galera quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho do Falcon, da Falmídias, manda pra gente a nota aí.
O Falcon você encontra nas redes sociais, tanto do Vila Country, né, do Espaço das Américas, mas também no Instagram. Ali eu faço meio que o métier de todas as minhas mídias sociais, dos trabalhos que eu realizo e tudo mais. Quer me achar? Quer bater um papo sobre transmissão ao vivo? Quer saber um pouco mais? Dicas e tudo mais? Pode me procurar lá no @_FFalcon, com N de navio no final.
Maravilha, Falcon. Tita Moura, também muito obrigado por estar junto com a gente, ter aceito esse convite. Quando assisti sua live lá ao vivo, eu te convidei e tá aqui, estamos cumprindo a promessa. Trabalho bacana mesmo, muito honrado em você estar junto com a gente, tanto quanto o Falcon, passando a fazer parte agora da história Sons do Brasil. Tita, muito obrigado.
Pô, bicho, eu agradeço demais. Desde o começo nosso contato foi massa, desde ela lá na sua presença na minha live do Água Sonora. Nossos santos já bateram. Eu fiquei muito feliz, mais feliz do que eu esperava, porque o papo foi leve, foi solto, foi rico com a presença do Falco aí, que trouxe aspectos muito interessantes que a gente tá tentando aprender. Eu agradeço demais conhecer esse mano aí de Sampa. Tô bem feliz e tamo à disposição para sempre que vocês quiserem conversar.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Tita Moura, manda as redes sociais e, se não me engano, tem live da Ágora aí, aproveita e já convida a galera aí.
Eu acho massa que você me deixa na cara do gol, é isso mesmo. A galera que quiser me seguir lá no Instagram é @_tita, T-I-T-A-H, pra ter a tonicidade do acento. Então, @_TITAH. Lá você vai ficar sabendo de muitas lives que eu venho produzindo junto à Ágora Sonora. Inclusive o show de hoje à noite, dia 14, uma live muito especial que a gente tá montando, um repertório das minhas canções, junto com as canções que tocam a gente no imaginário do Juninho, nordestino e tudo mais. Então é só colar lá no meu Instagram e ficar sabendo disso e participar desse show, inclusive.
Muito bom, Tita. Muito obrigado. Agradecendo a você que está aí em casa, como nós aqui também, todos em casa, gravando esse programa, preservando a nossa saúde diante dessa pandemia louca. Se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, @sons.do.brasil no Instagram, no Facebook, nossa página está lá, @projetosonsdobrasil, e a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá, desde o número 1. Daqui a pouquinho o do Tita vai estar lá também disponibilizado para você ouvir na íntegra tudo que nós falamos aqui, todas as músicas que foram tocadas. E a gente tem aqui, Tita, uma tradição que é encerrar o programa com uma música do convidado pra gente poder terminar em alto astral, mostrando esse trabalho legal. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente passar a régua hoje no programa e encerrar bacaninha aqui.
Ô, oh, maravilha. Então vamos ouvir Comunista de Araque, que ao contrário das outras canções que são da minha carreira solo, Comunista de Araque é uma canção minha do álbum da banda Caburé, da qual eu sou vocalista e compositor, do disco Manifesto Tropicálido. Então vamos ouvir Comunista de Araque.
Vamos nessa então, encerrando o programa, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais assunto interessante, alegria, diversão e tudo que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Obrigado, Falcon. Obrigado, Titá.
Obrigado, Titá. Obrigado, Sandinho.
Valeu, Mestre.
Sons do Brasil na cabeça.
Foi massa.
Comunista de Araque, pra vocês, um abraço e até a semana que vem.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Mas se a força do trabalho é quem produz, eu também quero essa blusa do Rolling Stones pra subir dois tons e cantar canções revolucionárias e abrir os botões quando for gandaia.
Pra subir dois tons e cantar canções revolucionárias.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Mas se tudo a força do trabalho é quem produz, eu também quero essa blusa do Rolling Stones pra subir dois tons e cantar canções revolucionárias e abrir os botões quando for gandaia.
Pra subir dois tons e cantar canções revolucionárias.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Comunista de Araque foi pra Cuba de arte, caribeça no caiaque, creme tis com creme craque.
Lá vem a barca chamando fogo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.